Parashá dessa semana é Parashá Beha'alotecha. Parashá começa contando sobre a ordem para o Aharon acender a menorá todos os dias, o candelabro. Depois fala como que os Leviim vão fazer o seu processo para começarem o serviço no tabernáculo e qual vai ser o serviço deles. Depois a Torá fala sobre Pesach Sheini, que o povo pediu e implorou para o Moshe no primeiro Pesach, quer dizer, no Pesach, na data que é Pesach, eles falaram que eles estão impuros, não vão poder participar. E o Moshe fala com Deus, e Deus fala e instrui que vai ter, a partir de então, uma segunda chance Pesach Sheini, para quem está impuro ou não conseguiu chegar no templo no primeiro Pesach. Depois a Torá fala sobre como funcionava a viagem deles no deserto, com todos os mínimos detalhes da viagem, como que eles levantavam acampamento. Depois a Torá traz uma história do povo reclamando do man que eles tinham para comer, querendo comer carne. E o que acontece em seguida é uma grande tragédia, que acabam morrendo muitas pessoas por conta desse pedido indevido. E a Parashá termina contando sobre um episódio com a Miriam e o Aharon, que eles falam algo sobre o Moshe. Deus não gosta disso que eles estão falando, mal do Moshe. E a Miriam fica com Tzarat, e o povo não viaja até a Miriam ficar boa. Eles esperam 7 dias para ela se recuperar, se curar, e só então eles prosseguem a viagem. Quando a Parashá fala sobre Pesach Sheini, sobre a exigência que o povo tem aqui, que não é exatamente uma exigência, o povo vem, quer dizer, não é o povo, uma parte do povo, as pessoas estavam impuras, não é um grupo muito grande. A Torá conta, teve pessoas que estavam impuras e não podiam de mexer em mortos, e eles não podiam fazer o Korban Pesach naquele dia. Eles vieram para Moshe e para Aharon, eles falaram, vayomeru, eles disseram, ha-anashim ha-hema elav, essas pessoas, anachnu temeim le-nefesh adam, nós estamos impuros para a alma do homem. Lama nigará, por que nós vamos ser excluídos e não poder fazer a oferenda no tempo certo? E aí o Moshe então respondeu, aguardem, vamos ver o que Deus diz que vocês devem fazer. Interessante que a Torá não fica repetindo coisas. Estava escrito no versículo anterior que tinham pessoas que estavam impuras e não podiam fazer o Korban Pesach, a oferenda de Pesach. Diz o próximo versículo, e essas pessoas vieram para o Moshe e falaram, nós estamos impuros. Não precisava falar isso de novo. Por que a Torá está se estendendo em contar o que foi que eles falaram? Uma coisa óbvia, eles estavam impuros. Então, a Torá podia resumir um pouco mais aqui a história, não precisava entrar em tanto detalhe, repetindo de novo que nós estamos temeim lenefesh adam. O que a Torá está querendo contar com isso? Quer dizer, o que eles quiseram dizer com essa frase? Vi uma explicação muito bonita, o nome de um rabino de Leikud, Yismach Yehuda. Ele diz que nós temos um outro episódio na Torá. Algumas semanas atrás nós lemos sobre um sujeito que amaldiçoou o nome de Deus. O que aconteceu? Ele, segundo o que a Torá lá conta, o Rashi traz, ele se dizia e alegava que ele é da tribo de Dan, por parte de mãe, porque o pai dele era egípcio. E ele pediu para poder acampar junto com a tribo de Dan. E ele acabou perdendo no julgamento. E ele ficou bravo e xingou e amaldiçoou o nome de Deus. No Yismach Yehuda, a tribo de Dan, na nossa paraxá, inclusive, está contada sobre isso. A tribo de Dan era chamada Measef Lechol HaMachanot. A tribo de Dan era a última que viajava. Na ordem de viagem, Dan estava no fundão. Eram os últimos. Eles eram aqueles que coletavam tudo. As pessoas estavam viajando. Caíam objetos. Dan eram os últimos a passar. Eles pegavam os objetos e depois devolviam para as pessoas. Às vezes tinham pessoas que estavam atrasadas na viagem. Alguém estava viajando, tinha alguém doente, ou sei lá, acabava andando mais devagar. Essas pessoas acabavam ficando lá para trás, e eles acabavam se juntando a Dan. Então Dan é justamente aquele que ajunta tudo que ficou perdido. Por quê? Quando um sujeito chega para a tribo de Dan e fala para a tribo de Dan, eu quero morar aqui, eles negam. Por que negaram? Está cheio de gente aqui que não é da tua tribo morando aqui. Por que que esse sujeito não pode morar aqui? Isso Ismach Yehudá. Existe uma grande diferença entre todas as pessoas e esse sujeito específico. Todas as pessoas chegaram na tribo de Dan e eles falavam, olha, eu estava caminhando, mas eu estou devagar, estou cansado, ou, sei lá, o filho está doente, ou... alguma desculpa tem. E eu sei que então aqui não é meu lugar, mas eu quero saber se eu posso ficar junto com vocês. Lógico que você pode ficar junto. Vamos continuar a viagem juntos. Mas quando uma pessoa chega para a tribo de Dan e fala, gente, eu tenho todo o direito de ficar aqui e eu exijo que eu quero ficar aqui, aí a tribo de Dan fala, peraí, favores temos aqui de monte. Direitos, obrigações, você vem aqui e começa a impor e dizer que eu aqui tenho direito. Não, não, não. Isso já não tem aqui. Você não tem direito a nada. E por isso ele não teve direito e não foi permitido ele ficar na tribo de Dan. O que acontece com essas pessoas aqui que chegam no primeiro Pesach e falam e tem uma reclamação? Qual a reclamação deles? Se eles viessem e falassem para Moshe, Moshe, nós exigimos os nossos direitos. Nós temos o direito de fazer a oferenda de Pesach. E se é assim, nós exigimos os nossos direitos. Aí pode ser que Moshe ia ter reação diferente. O que é isso? Como assim? Você está com um problema. Você que hoje está impedido de fazer a oferenda de Pesach, porque você foi mexer no morto. Então, o problema é seu. Não vem aqui com exigências. Você tem que reconhecer e perceber que você tem algum problema. A partir do momento que a tribo, que essas pessoas vieram para o Moshe, esses grupos de pessoas vieram para o Moshe e falaram, Moshe, nós reconhecemos, é isso que a Torá fala aqui, nós sabemos, Anachno também, Lenefesh Adam, nós estamos impuros para a alma da pessoa, nós sabemos que a falha aqui, o problema é nosso. Nós é que estamos com um problema e não podemos participar da oferenda de Pesach. Mas de qualquer forma, nós estamos sentidos com isso. Por que nós não podemos participar? Nós tanto gostaríamos de participar. Se assim, Moshe verifica com Deus e de fato dá para eles a oportunidade de cumprir o Corban Pesach, a oferenda de Pesach, um mês depois. Isso é uma lição muito importante para todos nós. Especialmente uma coisa que deve se transmitir às crianças. E, logicamente, aos adultos nem se fala, mas as crianças, se nós transmitimos para elas, vão crescer desse jeito. É importante as crianças saberem que elas não têm exigências. Ninguém deve nada para elas. Ninguém é obrigado a fazer as coisas para o outro. Quando alguém te faz uma coisa, ele está te fazendo um favor. Ele está sendo bondoso com você, ele está te fazendo isso. Ele não tem obrigação de fazer. Uma pessoa que começa a vir com exigências para cima dos outros, as pessoas não gostam disso. As pessoas se sentem muito incomodadas. E a própria pessoa que está exigindo também é uma pessoa infeliz. Ele está sempre achando que todo mundo deve para ele. Bem, a Torá nos ensina aqui nessa paraxá que não tem exigências. O que sim tem é, em primeiro lugar, reconhecer que eu estou agora com um problema. Eu estou agora necessitando de alguma coisa. Então eu preciso de um favor. Mas ninguém me deve nada. Ninguém é obrigado agora a dizer que você tem então um Pesach Sheni. Não. Mas eu sei que eu estou agora com um problema. E eu estou apenas pedindo se existe alguma opção, alguma chance, alguma coisa para se fazer para resolver o meu problema. E eu entendo que, na verdade, quem vai fazer isso vai resolver, vai fazer um favor para mim. No final da Parashá, a Torá testemunha, Deus testemunha sobre Moshe Rabbeinu, que ele era um homem anav. Não só que ele era um homem anav, não só que ele era um homem humilde, mas ele é o homem mais humilde que já teve na face da Terra, assim Deus fala. Quero compartilhar uma história que pode nos ilustrar o quanto nós temos que tomar cuidado e o que nós podemos fazer para tomar cuidado, para não sermos orgulhosos. Uma pessoa conta a seguinte história. Ligaram para ele com o seguinte problema. Um casal de noivos está para casar naquela noite. E o noivo revelou para a noiva, hoje, no dia do casamento, de manhã, que ele já teve problemas cardíacos no passado. Ele teve um problema sério. Mas, graças a Deus, ele está ótimo, ele tem saúde, está tudo bem, já passou. Por que ele foi contar justo agora? Por que até agora ele não contou? Porque ele no começo tinha pensado, não precisa contar. Uma coisa do passado, já estou bem. Não tem sentido ficar lembrando desse tipo de coisa. Mas, no dia do casamento ele ficou com medo. Que à noite, nos discursos no casamento, os rabinos que vão falar, discursos, de repente vão mencionar e falar que esse rapaz passou por aquele grande milagre. E aí a noiva vai ficar perdida, vai saber do que está se falando. Vai ficar mal, vai ficar chato. Então ele resolveu contar que ele teve esse milagre no passado e graças a Deus ele está bom. E o problema é que a família da noiva ficou agora apreensiva. Eles estão preocupados. Será que de fato ele está curado? Será que não? Será que está enrolando? Querem saber mais detalhes do que está acontecendo. E a família do noivo mandou para a família da noiva uma carta do médico, do rapaz, contando todo o histórico e dizendo qual a situação dele. Para eles verem que está tudo bem, mas eles não entendem nada de medicina. Começaram a ler a carta, não estão entendendo nada. E ligaram então para essa pessoa para saber se ele podia ajudar. E essa pessoa então falou que vai ajudar, deram para ele a carta, e ele ligou para um amigo para perguntar qual médico indica para se conversar sobre o assunto. Ele falou, tem um grande médico que é cirurgião no hospital, ele é professor, é o cara ideal para você perguntar. Então ele ligou para a secretária para marcar uma hora urgente hoje, preciso de 10 minutos só para mostrar uma carta e saber a opinião do doutor. Ficaram de ligar de volta, não ligaram, ele ligava de novo, falou com as três secretárias e nada estava acontecendo, estava vendo que a coisa está enrolando, não estão fazendo nada, aí pegou a carta e resolveu ir para o hospital. Foi para o hospital, entrou no hospital, começa a olhar e vê que está passando na frente dele um doutor, assim, parece alguém importante no hospital, que dá uma olhada no crachá, é o nome daquele médico. Achou perfeito, se aproximou do médico e falou, doutor, boa tarde, desculpa incomodar, mas posso falar com o senhor, tenho um caso de um noivo e uma noiva, e contou toda a história. Eu gostaria de saber se o senhor pode dar opinião, me dizer o que está acontecendo com o noivo, eu te dou a carta. Tirou a carta do bolso para mostrar para esse médico. E esse médico começa a gritar de ficar vermelho. Você não tem um pingo de vergonha? Por que você me pega no meio do corredor para fazer pergunta? Por que você não marcou uma consulta? E aí o sujeito falou, desculpa doutor, mas eu tentei, mas suas secretárias estão vendo que as coisas não estão saindo. E eu preciso de urgente uma resposta. Então eu vim aqui perguntar para o senhor. E ele começou a gritar de novo, esse médico. Mas gritou. E fez um escândalo. Você não tem um pingo de vergonha. Você é um mal educado. no meio do corredor você vai pegar um doutor para perguntar uma pergunta, trazer uma carta para ler. Que história é essa? Você não tem respeito? O sujeito ficou tão assustado, enfiou a carta no bolso, se virou, desculpa, e foi indo embora. Aí nisso, o doutor fala: peraí, volta aqui um minuto. O sujeito pensou, o doutor se arrependeu do que fez e vai finalmente me ler a carta. Ele virou e já foi tirando a carta do bolso. E o médico começou a gritar: não, você de novo está tirando essa carta, você ousa me mostrar essa carta de novo? Eu não quero ver essa carta, eu não vou te falar, não vou ler. Eu tenho uma outra pergunta para você. E o sujeito sim. Falou: doutor, quando você estudou na yeshiva, perguntavam também perguntas para o diretor, para o nosso yeshiva, assim, nos corredores? Ou vocês eram dignos de marcar uma hora para falar, iam lá dignamente na sala dele? E aí, esse sujeito virou para o doutor e falou: olha, doutor, vou lhe falar a verdade. Nos yeshivot, o lugar onde mais se pergunta coisas para o nosso yeshiva é caminhando. É no corredor, é na rua. É o momento que as pessoas aproveitam para caminhar junto com o Rosh Hashivah e fazer perguntas. O médico ficou histérico de novo. Você não tem um pingo de educação. Afinal das contas, o sujeito virou e foi embora. Ligou para o amigo, falou: amigo, você me deu o nome de um doutor, fui lá, não vai rolar nada, não vai dar certo. Você tem algum outro médico que eu possa perguntar? Ele falou: sim, tenho. Deu outro nome, ligou para esse doutor e a secretária atendeu. A secretária: já estou te passando para o doutor. Passou para o doutor e o doutor atendeu. Ele explicou a situação. Esse doutor falou: eu estou indo logo para casa, então me manda um fax para casa. Assim que eu chegar em casa, eu já vou ler e já te dou uma resposta. Você me liga em 20 minutos, 25 minutos, eu já vou ter uma resposta para você. E assim foi. Ligou para o médico depois de 20 e poucos minutos, na casa dele. O médico falou: olha, vou te explicar qual a situação. Ele teve, e começou a explicar tudo que ele teve, como que é, o que isso significa. Aí o sujeito falou: doutor, desculpa incomodar, mas eu não preciso de uma aula agora, de todo o caso, de todos os detalhes. O que a gente está precisando só é saber se o rapaz está curado ou não está curado. É só isso que nós precisamos saber. Aí o médico falou: o quê? Como? Você... não, de jeito nenhum, você precisa ouvir todos os detalhes. Porque imagina só, se você só voltar para a noiva e falar para a noiva: não, falei com um médico aqui, tá tudo bem, tá curado. Será que vai resolver? Será que ela vai ficar preocupada? E vai acordar toda manhã e olhar para o marido toda manhã para ver se ele está respirando? E vai ficar com aquele medo constante, de repente, vai saber. Você perguntou para o médico falou, não sei até que ponto o médico já prestou atenção, olhou a carta, sabe o que está acontecendo. Eu quero te explicar detalhes para você poder explicar para a noiva exatamente o que ele teve e poder explicar o que está acontecendo. Aí o sujeito falou: doutor, mas pelo menos me fala, eu estou apreensivo, eu quero saber, ele está curado ou não está? Disse o doutor: eu só vou te responder se você depois vai ouvir o resto. Vou ouvir. Então, saiba que ele está perfeitamente curado, ele está com completa saúde, e agora ouve o que eu tento explicar. Explicou tudo. Quando terminou toda a explicação, o sujeito virou para o médico e falou: doutor, eu estou encantado com o seu comportamento, sua conduta. Você foi tão simpático, rápido, respondeu, explicou. Aí o médico falou: sim, eu imagino ao que você se refere. Por que eu sou diferente de muitos médicos? Mas eu vou te explicar. Quando eu estudei na yeshiva, eu lembro como que era na yeshiva. Todos os yeshivas são assim. Todas as perguntas são feitas no caminho. Todas as perguntas são feitas. Nós somos abertos. E eu percebi na yeshiva o que significa se comportar direito com os outros. Quando eu fui estudar medicina, eu decidi e assumi, fiz um compromisso comigo mesmo, que eu vou ser um médico, e para que o orgulho não suba na minha cabeça, eu não vou passar um dia da minha vida sem estudar uma página de Guimarães. E essa Torá que eu estudo é aquilo que vai me manter firme, é aquilo que vai me influenciar para saber que eu tenho que me manter uma pessoa humilde, uma pessoa educada, uma pessoa refinada, uma pessoa que recebe todas as pessoas direito, com amor, com humildade e com carinho.